Então, dava início a esta audiência, só para fazer um ponto prévio. Os senhores proprietários do empreendimento turístico Valão Quinta solicitaram em tempo uma audiência à sua Comissão de Turismo. Esta audiência foi aprovada e tinha a sua Comissão de Turismo sugerido que ela também pudesse decorrer em conjunto com a Comissão de Obras Públicas, tendo em conta ao teor do vosso mail. Estão aqui presentes o Sr. Deputado Soeiro do Partido, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Entretanto, também convidei o Sr. Deputado do Partido Socialista para estar presente, na medida em que é eleito pelo círculo eleitoral onde o vosso empreendimento turístico se insere. Nós, penso que todos os senhores deputados estão na posse da documentação que nos remeteram. Eu passava-vos a palavra, no sentido de vos dar a palavra e de exporem aquilo que considerem independente, e depois darei a palavra aos senhores deputados presentes, se quiserem, portanto, ter algum comentário e assim procurar a audiência. Eu pedia só que se identificassem, porque esta audiência está a ser gravada, não é? Para memória futura, mas também é, portanto, que se identificassem e depois expusessem. Muito obrigada.
Chamo-me Manuel Joaquim Soares Vilares, sou natural de Vila Flor, tenho 50 anos e desde há 7 anos, eu e o Carlos iniciamos este projeto, que é um projeto de turismo rural. Antes disso, eu gostava de facto de agradecer o facto de estarmos aqui hoje e de nos receberem. E justificar o porquê de nós estarmos aqui. Na minha opinião, um pouco já porque entramos numa fase um bocado de desespero, dada a situação que estamos a viver. Isto tem sido 7 anos de grande investimento, mas é um investimento que nos tem tido proveitos a um nível de satisfação pessoal. Alguma coisa que a gente iniciou num determinado momento, tínhamos um objetivo e concretizamos. E este investimento, este empreendimento, foi pegar numa quinta, que é uma quinta com valor patrimonial, uma quinta que estava abandonada há cerca de 40 anos e que eu e o Carlos, quando éramos miúdos, brincávamos nessa quinta, que é uma quinta que outrora, para Vila Flor e para a economia de Vila Flor, e os seus deputados conhecem e sabem situar-se nessa época, era de facto o motor da economia da vila, essa e mais 4 ou 5 que existiam ali, porque empregava pessoas, era dali que se gerava bens essenciais na altura. A partir de um determinado momento, e a agricultura ficou em decadência, a quinta foi abandonada e nós sentimos que esse abandono foi ao longo de cerca de 30 anos. No final de 30 anos, eu e o Carlos, que temos trabalhado 25, 30 anos em termos de funcionários e temos tido uma vida não de alguém que vive desafogado, não de alguém que é rico, mas vivemos com alguma estabilidade em termos de trabalho e decidimos fazer um investimento. Investimento porque sentimos que também aquilo que nos rodeia e as políticas que nos rodeiam no país em que vivemos nos incentivam a isso. Há incentivos ao nível do turismo e Trás-Montes, há muito este incentivar, pegar naquilo que é o passado e reconstruí-lo. Fomos muito bem-sucedidos neste projeto. Ele está a funcionar hoje como turismo rural. Temos uma quinta que nos agrada a nós, que agrada a quem nos visita. Temos uma quinta que foi toda convertida no âmbito biológico. Temos uma colheita já com vinho, com uma marca defendida, que é um vinho VQPRD. Temos um azeite biológico, temos a parte dos animais, a parte das hortícolas e dentro disto havia os imóveis para recuperar, que constituíam 3 casas. Fizemos um projeto de arquitetura, iniciamos em 2002, legalizamos isso, candidatamos aos fundos do turismo, o qual foi considerado em termos de CIVETUR. Recebemos parte dele, estamos ainda a aguardar, e hoje temos o projeto a funcionar. Falava-se já, depois de nós aprovarmos este projeto, de que, de facto, havia ali um traçado, uma IC5, mas nunca ninguém nos conseguiu dizer onde é que o traçado iria ser definido. Em 2003 participamos, porque nós sempre procuramos estar informados em relação ao que ia suceder e qual seria o resultado da nossa quinta. Queríamos enquadrá-la dentro daquilo que era o IC5, ou que não houvesse ali incompatibilidades. Nunca conseguimos saber a nível da autarquia, e o único espaço em que nós conseguimos participar foi numa reunião em 2003, em que estavam em cima da mesa 4 ou 5 propostas de traçado e que ninguém nos soube dizer se era A, B ou C. E nessa perspectiva avançamos com o projeto. Em 2008 concluímos e abrimos, e passado 4 meses o Sr. Primeiro-Ministro anuncia de facto a abertura do IC5 em Vila Flor. Para nosso espanto, atravessa por completo a quinta. O que atravessa de uma ponta à outra, portanto, danifica-nos completamente. É óbvio que esta estrada não vai danificar a casa, não temos de demolir aquilo que construímos. Mas este projeto, que são 20 hectares de terra, só se justifica e só tem razão de ser se tivermos os 20 hectares. Este é um projeto de turismo rural que conseguimos para isto que fosse nos dado através da Câmara a classificação de imóvel de interesse concelhio com parceiros do IPAR positivos, porque é uma quinta que tem historial em termos do passado, é uma quinta que outrora foi dos Contes de Sampaio, que foi a única que teve o estatuto senhorial nesta zona, e investimos nisto. E investir nisto foi para nós inserir aquilo que é a casa com os 20 hectares. Não faz sentido nenhum hoje nós continuarmos com 10 quartos se não oferecermos aos turistas que lá vão a possibilidade de andarem pela quinta, de verem as ovelhas, de verem o burro, de verem o cavalo. Não tem qualquer justificação. O nosso projeto foi cobrado a partir do momento que a estrada passa lá. E este é o nosso grande drama. Nós, este aspecto desta frustração, estes 7 anos foram para nós ótimos, satisfatórios, porque ultrapassamos todas as questões. De fazer empréstimos à banca, de ir ao turismo, de vir falar com este, falar com aquele. É um processo complicado, foi um processo complicado. Tivemos vários atropelos, não vale a pena aqui relatá-los. Ultrapassámos-los todos porque tivemos capacidade para isso. Este não é um projeto que visa valores ou visa só um aspecto económico. Nós não estamos nisto para ganhar dinheiro com aquilo. Estamos no sentido de também nos satisfazer em termos do próprio ego, de satisfazer em termos de constituir ali uma propriedade que amanhã nos agrade e que vejamos como temos visto a satisfação das pessoas quando por lá passeiam. Esse aspecto, neste momento, está a ser, de facto, frustrante para nós, porque não estamos a conseguir aguentar isso, e avizinha-se aqui o pior momento, que é um sufoco económico. Nós, até este momento, até outubro, não tivemos receitas durante 7 anos. Tivemos despesas. Despesas que foram parte do turismo, parte nossa. Nossa como? Com alguma capacidade que tínhamos de endividamento, que a temos. Mas o plano de viabilidade económica foi feito de acordo com as nossas possibilidades. Nós podemos empenhar até onde, até quando. E o projeto era o ano cruzeiro, 2010. A partir de 2010, a nossa rentabilidade vai ser esta, que advém do facto de nós termos X pessoas a ocupar este espaço e vão pagar tanto. Nós não vamos ter esta possibilidade porque vai passar lá uma estrada. Vai-nos impedir e vai-nos inviabilizar este projeto. Fizemos algum percurso já neste sentido, desde o início do ano, logo tivemos a certeza, logo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou a estrada lá em cima, e uma das nossas preocupações foi expor, e tal como chegou aqui à Assembleia, também chegou às Estradas de Portugal, e tivemos já, fomos ouvidos pelas Estradas de Portugal, aqui em Lisboa, onde tivemos uma reunião. Essa reunião foi-nos dito que a estrada estava adjudicada, que o concessionário é que tinha, de facto, neste momento, autoridade para modificar o traçado, mas dentro de limitações. Tem um corredor que está definido e o concessionário, a Enor, pode andar para um lado ou para o outro cerca de 200 metros. Fora disso, não é possível fazer alterações. Tivemos uma boa receptividade, fomos muito bem recebidos nas Estradas de Portugal pelo gestor da IC5, que isto foi numa terça-feira, salvo erro, dia 11 de fevereiro. No dia 13 de fevereiro, eles prontificaram-se a estar na quinta connosco, Portanto, isso foi uma terça-feira, na quinta-feira. Estiveram na quinta connosco, in loco, ver o que é que, de facto, implicava a SE5. Esteve representantes das Estradas de Portugal, representantes do concessionário da ENOR, teve alguém ligado ao Ministério do Ambiente, e tive de passar uma tarde connosco, uma tarde ou parte da tarde connosco. De facto, lá deram-nos razão, porque nós tínhamos mandado algumas fotografias, anunciando o site, as pessoas tinham ido ver, mas depois, na própria quinta, acabaram por nos confirmar e lamentar, de facto, porque a estrada ia inviabilizar todo aquele projeto. Mas, além disso, não há alternativas. Nem as Estradas de Portugal, nem o concessionário, neste momento, têm alternativas. Por parte da autarquia, que também está sensível a estas questões, não vemos grande capacidade, apesar de haver uma grande abertura e temos uma boa relação com o Presidente da Câmara e com os seus vereadores, estão sensíveis a isto, têm-nos acompanhado ao longo deste percurso, deste investimento, de quem temos tido imenso apoio, diga-se de passagem, mas que neste momento não têm grande força para nos ajudar. A quinta pega em parte, pega com uma coisa que é as águas de frio, e as águas de frio em tempos fizeram uma reserva alargada. Essa reserva alargada não permite que a estrada passe por essa zona. Os geólogos da empresa que tem a frise neste momento foram ouvidos e acharam que a estrada não podia passar aí. Não podendo...
Isso confina com a vossa quinta.
Confina com
as
a nossa
águas.
Quinta, sim. Que seria essa uma possível alternativa e, segundo o que o concessionário e Estradas de Portugal nos dizem, tem aí o impedimento por parte das águas de frio. Posto isto, não vemos outra alternativa, quer dizer, estamos numa altura, é aquilo que eu dizia no início, estamos numa fase, de facto, de grande desespero, porque a frustração em termos afetivos e em termos do gozo que isto nos deu, a gente ultrapassa. Ultrapassámo-la perfeitamente. Ultrapassar aquilo que é o sufoco económico é muito difícil. Eu vim agora do lado de cima da Vila Flor e do Carlos e viemos pelo caminho e, de facto, a nossa postura, a nossa conversa, eu há bocado vinha a refletir um pouco nisto, tivemos aqui a ouvir um pouco o debate e estava a refletir um pouco nisto. Quer dizer, aqui há 3, 4 anos atrás, perante alguns problemas que a gente ia tendo, resolvíamos com alguma alegria, com fáceis mais coisas. Neste momento a gente não tem. Isto psicologicamente já nos perturbou hoje. E o nosso grande drama é que daqui a menos de um ano nós temos problemas, nós e a nossa família. Se calhar são os meus miúdos que estão na escola. Se calhar é uma perspectiva que eu lhe incuti de algum apoio. Se calhar são os filhos do Carlos. Há todo aqui um outro conjunto de pessoas, além de nós os dois, que vão sofrer com isto. Nós não temos capacidade de fazer face ao endividamento que temos. A estrada prevê-se que se inicie em junho, segundo o que o concessionário nos informou. Eles vão acelerar isto com um ritmo bastante alto. Prevemos que tenhamos obras durante 2 anos. E das únicas coisas que, de facto, eu senti que havia ali garantia, e isto é um pouco ridículo até às vezes dizê-lo, há, de facto, ali interesse em que connosco possamos estudar aquilo para minimizar o impacto. E há, de facto, alguma coisa que a gente pode fazer, mas isso é o mínimo que a gente... É uma coisa que... A estrada vai atravessar a quinta, podemos fazer ali uma outra coisa em termos de prestação, em termos de... do que for possível, e o concessionário mostrou-se receptivo a isso. O outro aspecto que eles nos garantiram foi que durante estes 2 anos nós queríamos trabalhar muito em conjunto, porque vão iniciar ali as obras, aquela zona é uma zona onde vai haver grande movimento de terras, onde vai haver trabalhos noturnos, onde vai haver perturbação em termos de poluição do ambiente, em termos de som, e que o concessionário comprometeu-se connosco a avisar sempre que esses trabalhos forem agendados para nós, nessa altura, fecharmos o empreendimento. Ou seja, temos que ter atenção a estas datas para que nessa altura a gente possa dizer aos turistas de que a casa está fechada. numa fase em que nós estamos a angariar clientes, numa fase em que devíamos divulgar, numa fase em que devíamos implementar, implementar-nos no mercado, impõe-nos estas regras. Não, não. Nós não temos capacidade económica para suportar isto. Nem eu, nem o Carlos. Porque não estamos nisto. Aliás, a minha vida profissional não é esta, o Carlos também não é. Apenas nos encontramos aqui porque praticamente nasceu juntos e somos amigos desde pequenos, convivemos sempre. Eu depois saí de Vila Flor, vim para Viana do Castelo, tenho Viana do Castelo já há muitos anos, e neste momento é este o nosso problema.
Também já agora aproveitava só para me identificar, eu chamo-me Carlos Manuel Sá Fernandes, também sou natural de Vila Flor, portanto eu não vou ser maçudo, porque aquilo que teria que dizer era repetitivo, aquilo que já disse Vilas. De facto, é dizer que eu estou do lado dele e nós os dois estamos a sentir, de facto, tremendas dificuldades e com muitas preocupações neste momento em relação àquilo que se está a passar com o nosso empreendimento. Não vale a pena, eu e a minha mãe estamos a ver aquilo que ele disse, que ele acabou por explanar aquilo tudo que nós sentimos neste momento. Já agora eu acrescentava, de facto, nós já começamos a ser conhecidos, e com o seu deputado, quando uma deslocação do seu secretário de Estado a Carrazeira de Anciães, eu conseguimos que o seu governador civil nos deixasse, aliás, que falasse com o seu secretário de Estado mais uma vez, a ver se nós reforçávamos, a ver se alguém se começava a interessar um pouco pelo nosso caso. De facto, houve uma receptividade enorme. Foi bom nós. Eu fui lá, manifestei precisamente aquilo que o Vilas acabou de manifestar aqui, e sempre naquele intuito e naquele espírito que nos iriam tentar minimizar a parte do impacto, aquilo, tudo aquilo que seja negativo. Mas, como o Vilas disse, não vai resolver, porque nós estamos numa fase de arranque, arrancamos em outubro, estamos, e aquilo está a ter muito sucesso. Está a ter um bom sucesso. E agora, quando nós estamos na fase, no auge, de divulgarmos, vamos ser confrontados com as máquinas por ali dentro e torna-se bastante complicado.
Muito, muito obrigado pela vossa exposição. Tomámos boa nota do que nos disseram. Obviamente que estamos sensíveis ao vosso alerta. Percebemos que já procederam a um conjunto de diligências, deram-nos notas dessas diligências. Eu passaria agora a palavra aos deputados do Grupo Parlamentar do Comunista. Não sei se querem tomar a palavra.
Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer que naturalmente não há qualquer favor em receber quem nos procura. Portanto, é o nosso entendimento, é um dever da instituição Assembleia da República estar atento aos problemas dos cidadãos e, naturalmente, haver disponibilidade para os ouvir e procurar intervir com a razoabilidade que as questões colocam, no sentido de contribuir para superar problemas. Eu, na vossa exposição, aliás, já tinha lido o documento antes, há três questões que gostaria de procurar apreender melhor. O primeiro tem a ver com a definição do IC5 e o tempo decorrido até hoje, isto é, se nos pudessem dar uma informação mais precisa, de quando é que, efetivamente, se avançou com este processo. O segundo é se houve debate público e se o houve, se também na altura houve, por parte das diferentes entidades, dos interessados, as chamadas de atenção para este processo. E coloco estas duas questões porque me preocupa uma terceira. É que, naturalmente, deixou-se evoluir um projeto cuja validade, creio, está suficientemente retratado, quer no documento que nos enviaram, quer na exposição que hoje fizeram, e que mereceu apoios financeiros públicos. E naturalmente, estamos, portanto, perante uma situação de contradição. por um lado, apoia-se, reconhece-se o mérito do projeto, estimula-se a evolução desse projeto e, naturalmente, à posterior, quase que, diria, decreta-se a sua morte. E, portanto, isto é uma situação que nos choca, porque choca-nos porque, naturalmente, nós temos a noção de que, muitas das vezes, o interesse público implica sacrifícios aos interesses individuais de cada um de nós, enquanto cidadãos. Naturalmente, quando isso sucede, há lugar às devidas indemnizações e acautela-se no sentido de não deixar desenvolver projetos se sabe que, efetivamente, à partida, eles não vão ter sequência. E, portanto, eu não estou a ver, e por isso gostaria de ter da vossa parte um aprofundamento nestas três questões, e até diria que seria muito importante se nos pudessem depois, até porque tenham todo o processo presente, se pudessem fazer um pequeno memorando com a evolução do espaço que deram, as entidades que contrataram, daquilo que foi a forma como cada uma delas agiu junto de vós. Não sei se poderemos intervir ainda há tempo de impedir o desenvolvimento do processo. Agora, o que podemos é aprender todos várias coisas. Uma é não cometer erros que possam acarretar prejuízos maiores, desnecessários. E a segunda é que, naturalmente, havendo prejuízos, o Estado não poderá deixar de ter presente aqueles que são prejudicados pela sua ação. E, portanto, é nesta base que poderemos depois ver que intervenção podemos, a posterior, desenvolver também, quer junto da tutela, quer aqui no quadro da Assembleia, em termos futuros.
Fazemos o seguinte: vou dar a palavra aos outros senhores deputados e depois respondem em conjunto. Então, daria agora a palavra ao senhor deputado Pereira.
Também agradecer a vossa presença e obviamente que é com todo o gosto que recebemos nesta Assembleia os cidadãos, e neste caso particular, a mim pessoalmente, os cidadãos do meu distrito. Confesso que tomei conhecimento também desta situação, onde tive o prazer de ouvir a explanação do senhor Carlos na passada semana, quando de uma conversa muito, muito informal em Carrasia de Anciães, e de facto confesso que fiquei de alguma forma sensibilizado e também preocupado com esta questão. Em primeiro lugar, a primeira pergunta que aqui foi feita é muitíssimo importante, porque quando em 2003 avançaram com investimento, falou-me aqui da possibilidade de haver, da existência de várias hipóteses de traçado. Neste momento temos um concessionário, e temos um concessionário, entre aspas, com uma margem muito estreita e com uma margem apertada devido à tal reserva esplanada e devido também a um outro investimento também muito importante para a região, que se prende com a parte geológica das águas frias. E a pergunta que eu lhe fazia é se dentro desse próprio corredor, que é de facto essa a situação que temos neste momento dos tais 200 metros, se existe a possibilidade de minorar significativamente os impactos para o vosso empreendimento. Se sim, qual seria a melhor forma? Eu, nas conversas informais que portanto assisti, pareceu-me alguma boa vontade, nomeadamente por parte do Sr. Vice-Presidente das Estradas de Portugal, mas também alguma compreensão e uma excelente abertura também do próprio Secretário de Estado, e é nesse sentido que acho que será muito importante fazermos esforços para que, de facto, se minorize. Há, de facto, outras questões que importa, de facto, ter em conta em todo o desenrolar do processo, mas essas deixaríamos, então, para uma segunda oportunidade.
Eu daria agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho, do Partido Comunista, que também deseja.
Boa tarde. Só que eu gostaria de fazer uma questão. Referiram uma reunião da AENOR, Estradas de Portugal, e ainda com mais alguém, foram só estas entidades.
Dentro das Estradas de Portugal, tinha representantes
Muito bem. Vocês referem nesta exposição a ideia de que há alternativas. Há outras alternativas. Foram abordadas nessa reunião algumas alternativas ou não? Foi posto de lado a ideia de qualquer procura de alternativas, de qualquer solução alternativa? Era a questão que eu queria colocar.
As águas fizeram um território amplo e que eles teriam, portanto, assumido uma oposição ao traçado. Se conhecem que haja algum fundamento técnico que, de facto, sustente essa oposição.
Muito bem. Dava a palavra agora ao Sr. Agostinho para responder às questões colocadas pelos Srs. Deputados.
Tentar ver se conseguimos apanhar tudo, entretanto, se alguma coisa falhar, se não se importam, peço-lhes que voltem a questionar-nos. É assim, e há aqui um aspecto que é comum e que nós já nos vamos familiarizando com isto, que é a empatia, a receptividade, de facto, encontramos por parte de quem vai ao local. Quando nós dizemos, olha, ali vai passar uma estrada. Nós temos uma zona lá, que é a biblioteca, e que direcionamos todo o projeto para a mata onde vai passar a estrada, porque está com uma paisagem ali esplêndida, belíssima, não é? E quando dizemos vai passar ali uma estrada, é chocante. Toda a gente que ali diz, refere isto, e apesar de nós não termos aqui a imagem da Quinta e vocês não estarem a visualizar, conseguimos de facto esta empatia, esta receptividade. Pronto, isto satisfaz-nos de alguma forma, dentro destas misérias, satisfaz-nos um bocado. A primeira questão que o Sr. Deputado Soeiro levantava é relativamente se houve aqui algum debate em relação ao SIA5. A única coisa, e nós estivemos sempre atentos a isto tudo, participávamos, e a nossa vontade é participar em tudo, foi em 2003 que houve uma reunião com alguém ligado ao Ministério do Ambiente em Vila Flor, provocado eventualmente pela autarquia. Eu sei que na altura estive lá, participamos disso, e tal como nós participamos na reunião, contestando já com esta firmeza que estamos a... E reparem, em 2003, nós tínhamos aqui um esboço de um projeto. É que se em 2003 houvesse alguém que dissesse assim, a estrada vai passar aqui, nós não iríamos investir ali, de maneira nenhuma. Nós nunca investiríamos ali. Foi a única altura, em 2013, em que nós participamos. Participamos, expusemos exatamente aquilo que era negativo para nós, especificamente em relação à Vala 1 Quinta, mas também em relação a outros impactos ambientais que tinha, que agora não vamos falar neles, fora da Vala 1 Quinta, relativamente à Vila Flor. E fomos contra este traçado. Mas havia mais 4 ou 5 alternativas. E 2003, até ao final do ano passado, nós andamos aqui, sempre na Câmara, contactos com o Sr. Presidente, e nunca ninguém soube definir-nos que, de facto, o traçado passava ali. Aliás, muito pouco tempo antes da estrada ser anunciada, aliás, depois da estrada ser anunciada, o Sr. Pimentel, o Presidente da Câmara, terá-nos dito que, não se preocupe, que a estrada vai passar de lado a lado. Perguntávamos pelo projeto, não conseguimos projeto nenhum. Ainda hoje, eu acho que tenho, por especial valor. O Sr. Barros conseguiu-me, primeiro falei com o Topógrafo, se melhor eu não ser eu, o Sr. Engenheiro Barros, provavelmente falei com ele, ou se deu-me uma cópia do projeto. E aí nós, de facto, o Vice-Presidente está mais ligado a essa área. Pronto, em relação a esta questão, participamos neste debate que nos foi proporcionado. De resto, escrevemos na altura e reclamamos para, nós temos essa carta aí, para o Ministério do Ambiente também, não foi a exposição que nós fizemos, e relatamos por escrito aquilo que dissemos verbalmente lá, nesse dia, e essa exposição temos-la aí. E pronto, foi a única altura que publicamente, digamos, nos foi dada esta oportunidade. Agora, eu também tenho, de facto, algumas dúvidas em relação à legalidade, mas eu não percebo nada disto, em relação àquilo que é o IC5 e se, de facto, o IC5 cumpre com todos os requisitos que deveria ter. Mas eu não estou dentro dos assuntos, não tenho capacidade para acompanhar legalmente todo este percurso, e é-me complicado, alguém provavelmente terá que tratar disto, mas levantam-se-me também aqui algumas questões, como o Sr. Deputado acabou de referir há bocado, que eu não lhe consigo responder, que é relativamente como é que a estrada já está legalizada. A estrada está adjudicada, o concessionário neste momento tem um corredor e diz que vai iniciar a estrada em junho. Entretanto, nós fizemos algumas demais no sentido de saber qual foi o resultado do estudo de impacto ambiental deste traçado. E a resposta temos lá aqui, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que diz sobre este traçado, importa esclarecer que o projeto em apreço não se encontra em processo de avaliação de impacto ambiental, pelo que se conhece qual é o traçado do C5 e quais as afetações do mesmo. Em face do exposto, informa-se Vossa Excelência que com os elementos de que dispomos, nada podemos acrescentar ou informar, ficando-se a aguardar que o projeto de entrada nesta CDRN para avaliação de impacto ambiental, sendo certo que a autoridade de avaliação de impacto ambiental será a Agência Portuguesa do Ambiente. Sendo certo que a autoridade de avaliação de impacto ambiental será a Agência Portuguesa do Ambiente. Aquilo que me parece, pela leitura disto, é que o traçado não foi feito a avaliação de estudo de impacto ambiental. Mas está adjudicado. Legalmente, eu não sou leigo nessas coisas, não sei como é que isto é possível. Se é possível nós fazermos uma estrada e ter resultado de impacto ambiental a posteriori, depois a estrada está feita. Parece naturalmente um contrassenso, mas é os dados que me permitem. Esta carta é recente, esta carta é de 23/2/2009. Isto foi respondido também para a excelentíssima senhora doutora Maria Helena Fernandes, secretária-geral do Ministério do Ambiente. Foi uma resposta. Isto foi uma exposição que nós mandamos para o Ministério do Ambiente e o Ordenamento do Território, que foi dirigido para a CCDRN Norte, que é quem tem autoridade para isto, e a qual nos responde à senhora secretária, dando-nos conhecimento a nós. O que concluímos é que não houve estudo de impacto ambiental para o IC5, que deverá havê-lo, provavelmente, à posterior. Pronto, esta é uma questão que nós também temos dúvidas em relação a algumas questões legais disto. De facto, no final do ano passado, houve o anúncio público desta estrada e logo a seguir à adjudicação da obra. Ao ver a adjudicação, ela vai ser construída. Não tenhamos dúvidas que em junho a estrada vai ser construída, porque isto mexe já com outras coisas, há encargos, e ficaria muito caro, de facto, se não iniciassem as obras. E esse compromisso temos, de facto, por parte do concessionário com quem já tivemos, como há bocado referi, sequestradas de Portugal. Em relação ao percurso, nós podemos, de facto, fazer este memorando. Agora, se há, de facto, alguém aqui que cometeu erros, não fomos nós. Porque este projeto foi extremamente complicado. Durante 7 anos, nós fizemos o projeto para a Câmara, discutimos isto no Ministério da Economia em 3 ou 4 reuniões, por causa da preservação dos edifícios em termos arquitetónicos. O que está lá não foi aquilo que a mim ou o Carlos nos apeteceu fazer, em termos divisórias, foi aquilo que era do edifício já existente. Condicionados, de facto, a alguém do Ministério da Economia, que terá autoridade neste sentido. Isto foi durante cerca de 1 ano e tal, 2 anos, tentamos nestas negociações, em relação a aproximar e conseguir que as casas tivessem pelo menos 10 quartos, não tinha viabilidade económica. Passou por várias entidades, inclusivamente pelo turismo. O processo constitui N pastas. Se há alguém que cometeu erros, com certeza não fomos nós. Há alguém que não tem que aprovar este projeto se na altura em que o aprova está determinado que ali vai passar uma estrada. Não pode.
Já agora posso acrescentar aqui, se permita. Assim, e aqui com outra... Desliga o teu susto. E com outra agravante, se calhar, porque é assim, nós atendendo ao empreendimento que era, ao interesse da Quinta, propusemos à Câmara Municipal, o interesse nos classificavam o imóvel de interesse concedido, que nos foi concedido por unanimidade em Assembleia Municipal da Câmara de Vila Flor. É numa fase em que todo este processo se está a desenrolar. Portanto, eu mesmo, a própria Câmara Municipal, com certeza que naquela altura também ainda não tinha um conhecimento concreto de que a estrada, que o traçado que era aquele.
naquele corredor. O que é evidente, eu também era, seria um contrassenso da parte da Câmara estar a dar um interesse concedido a um imóvel que, a posteriori, iria ser traçado a meio com uma estrada com o IC5. Mas fica aqui bem, bem claro, nós não estamos aqui contra o IC5, somos a favor do IC5. E melhor do que ninguém, nós é que o sentimos. E o IC5 é bem-vindo para trás dos montes. Agora, de facto, tocou-nos a nós um pouco naquilo que nunca estávamos à espera. Porque o traçado inicial, e nós cada vez que consultámos na net o traçado, ele estava sempre no sentido oposto à nossa quinta. Mas como estava dentro da reserva das águas frise, era irrecível. Ali não podia passar, se calhar com razão. Tecnicamente foi provado que não, porque ele passava numas encostas, mas no sentido contrário da nossa quinta, que era o traçado inicial. E além desse havia outros, não é? Que esses nem sequer estiveram em discussão pública. Porque nós contestamos, enviamos a contestação, existe nas estradas de Portugal em 2003, em setembro, salvo erro, 2003, que nós emitimos essa contestação. É nisto que nós, por vezes, interrogamos-nos e questionamos-nos, porque se, de facto, a Câmara Municipal, na altura, tivesse já conhecimento do traçado, que, efetivamente, ele iria passar ali, o corredor era irreversível, que neste momento é irreversível, tem que ser mesmo passado. Tentou-se estudar com as Estradas de Portugal, quando essa visita, conjuntamente com o concessionário, ver a possibilidade de ele oscilar para... Ali, naquele caso, teria que ser para o lado direito, mas tecnicamente não é possível, porque mesmo assim já vai ficar com um viaduto pai com 60 metros de altura, porque aquilo tem algo bastante inclinação. Se eles vão puxar para a parte de cima, portanto, tecnicamente, ele iria ficar com uma descida muito acentuada e não é possível. É isto. Nós nunca nos convencemos. Nós, após aquela reunião onde estivemos na discussão pública, porque não saiu dali nada... Em 2003... Nós nunca nos convencemos, porque aprovam-nos o projeto, o IPAR pronuncia-se sobre o interesse concedido, há um parecer do IPAR, tudo isto se desenrola para nós dentro de alguma normalidade. E nós conscientes, a partir da UIC, não nos deve vir tocar aqui. Porque as consultas que nós fazíamos, e se calhar hoje ainda é esse traçado que as Estradas de Portugal mantêm, na net, em consultas que nós fizemos, acho que ainda se mantém o traçado que iria passar na área de reserva das águas frises, e nós andamos ali sempre. Quando foi bem recebida a notícia do IC5, só somos confrontados de facto nessa altura, quando se desloca a Vila Flor, com certeza a pedido da Câmara Municipal, para tratar de outros assuntos, onde o seu vice-presidente da Câmara pede-lhe ao diretor de estradas, ao diretor regional, ao diretor de Bragança das Estradas de Portugal, foram lá, pronto, foi nessa altura que mais ou menos fomos confrontados com a passagem do IC. E tudo isto se desenrolou durante estes anos e ninguém... Porque se em 2003 nos dizem assim, mas estejam quietos, aqui, 2003...
Só uma pergunta, que eu não entendi muito bem. Falou-me que em 2003 fizeram uma contestação para as Estradas de Portugal. Mas essa contestação atendeu ao Ministério do Ambiente.
Sim, que depois direcionou para as Estradas de Portugal.
Mas era com base em quê concretamente? Portanto, se não existia ainda um suposto traçado...
Não. Estavam aberto em termos de discussão pública, de participação nisso. Nós, eu lembro-me que na altura... respondemos inclusivamente num impresso próprio, não foi? Nós temos esse impresso, não tens isso?
Não, não tenho.
No impresso próprio do Ministério do Ambiente. Tens isso aí. Pronto, mas eu estava ainda relativamente... Falou-se há bocado aqui nas águas frises, o Sr. Deputado tinha-me perguntado se havia alguma legalidade das águas frises. Eu penso que a lei os protege um pouco nisso. Quando se faz a reserva da reserva alargada das águas de frisa, eu penso que está a nível da legislação, é contemplado que qualquer obra que se faça ali, em termos de furos de água, tem que ouvir a opinião dos geólogos da empresa. E eles foram ouvidos, já se manifestaram contra, portanto, que ali não autorizariam que passasse... Não é impossível, não é impossível. Hoje há mecanismos de poder passar em zonas destas. Agora, eles alegam aquilo pelo menos que eu tive conhecimento, que não concordaram que o IC5 passasse na reserva alargada deles. E, de facto, ele tem uma reserva alargada que é maior que o Conselho de Vila Flor. Pronto, nós estamos a reserva alargada à nossa quinta está cerca de 7 km. 7 km das águas de Farise. Pronto, mas é o que está na lei e temos que admitir isso. Relativamente, e falava há bocado o Sr. Deputado em indemnizações, que nós temos consciência de que há de facto indemnizações. Não, é assim, este é um processo para nós um bocado complexo. A única coisa que nos preocupa aqui é que não queremos de forma alguma que amanhã nós fôssemos afetados porque nos metemos numa coisa destas. Afetados como? O meu percurso habitual em termos de forma de vida, viu dos meus filhos, da minha mulher e do Carlos, é um determinado padrão. Eu não queria, de maneira alguma, baixar muito isto. Trabalhar o dia-a-dia, ganhar o que ganho, mas não passa pela cabeça. E eu corro este risco neste momento de, no final deste ano, eu não ter rentabilidade na quinta e a banca dizer-me assim, você não pagou esta mensalidade e nós vamos agir desta e desta forma. Ou vamos, eventualmente, retirar-lhe do seu vencimento isto, isto e aquilo. Este é o risco que eu corro. Agora, a minha questão é esta. É justo que a gente, ao fim deste tempo todo, porque nós estivemos quietos, porque investimos, e acho que investimos de acordo com aquilo que... Pronto, porque estamos de um valor, mas é de acordo com aquilo que é defendido, e com as medidas deste e de outros governos, será justo que a gente seja penalizado desta forma? Este é o risco que nós corremos, de facto, desta maneira. Ainda em relação ao Sr. Deputado, que eu não apontei. O Sr. Deputado Bruno tinha-nos perguntado se dentro desses 200 metros existe ou não alternativas. É assim, nós estivemos com o concessionário naquela reunião lá na quinta, com as Estradas de Portugal e de facto correu muito bem. Muita receptividade, as pessoas fartaram-se de nos fazer muitas festinhas porque tínhamos de ser muito usados. É pena, uma coisa tão bonita, está tão agradável, e vão estragar isto tudo, de facto vocês têm razão. A Sra. Engenheira das Estradas de Portugal, inclusivamente, alerta-nos várias vezes, tenham cuidado, vocês tudo o que fizerem façam por escrito, dá-nos conselhos desta ordem. Por parte do Sr. Engenheiro Carlos Neves, que representava na altura a AENOR, foi muito receptivo a que, em conjunto, ele ia estudar esse traçado, são 600, 700 metros de traçado na nossa propriedade, ele ia estudar connosco por forma a minimizar o impacto. Sugerimos ali meia dúzia de coisas que nos pareceram em relação a preservar alguma vegetação, em repor vegetação, em criar uma barreira sonora, ou seja, tentar rebaixar mais a estrada para criarmos uma barreira sonora natural, sem levar painéis, sem destruir aquele aspecto paisagístico. Houve ali algumas coisas que, informalmente, nós fomos discutindo na altura. Isto foi no dia 13 de fevereiro. O Sr. Engenheiro, a Sra. Engenheira das Estradas de Portugal, disseram-nos, mas mandem-nos já amanhã, não se esqueça, o levantamento topográfico da quinta. Mandem um projeto de arquitetura. Eu quero ver isto ao pormenor, eu vou fazer um estudo disto, vou-lhe mandar fotografias, e depois em conjunto. Até hoje não tive mais resposta.
Já enviaram?
Já enviamos. Nem por parte, tive uma resposta agora há pouco tempo, a pedir desculpa do Sr. Engenheiro Carlos Neves, porque de facto creio que em que razer este...
Os senhores deputados, e até a sugestão do senhor deputado Soeiro, que nos fizessem chegar a um memorando dos passos desde o início, para termos a noção das vossas preocupações, nomeadamente no sentido da discussão pública em 2003, quando vocês estavam, avançavam ou não avançavam com o projeto. Seria importante que nos mandassem um memorando para que depois cada senhor deputado fazer do memorando aquilo que achar que deve fazer, obviamente. Eu aqui só coordeno esta reunião de trabalho, porque sou deputada da Subcomissão do Turismo e, portanto, estou aqui só nessa qualidade a coordenar a reunião. E, portanto, parece-me que é fundamental nós ficarmos conscientes da questão, mas parece-nos que é necessário e é premente que nos mandem esse memorando para termos a noção da forma como estruturaram as vossas preocupações e como é que tiveram o feedback, porque era importante para nós perceber se no momento da discussão do possível traçado em 2003 nós ficamos com a noção que haveria mais que um traçado, mais que uma hipótese, no momento em que pensam neste empreendimento, é óbvio, se é do turismo rural tem que ter condições para isso, porque senão não é, quer dizer, ninguém se lembra de fazer um empreendimento deste se acha que vai passar por lá um IC, obviamente que não fazia sentido fazer esse empreendimento, porque é importante que nós tenhamos consciência, se vocês solicitaram informação concreta sobre o traçado e quem é que vos deu resposta, porque a questão que se coloca aqui é de apurar também as responsabilidades de cada um, no sentido de alguém que pretende empreender um projeto destes, com estas características, não o pode fazer, obviamente, em cima de um traçado. Portanto, é preciso apurar as responsabilidades e depois que cada um assuma essas responsabilidades, no sentido de apurar também a questão das indemnizações, porque obviamente todos nós aqui somos sensíveis, para além do empreendimento em si, à situação pessoal vossa, não é? Quer dizer, vocês neste momento são os proprietários do empreendimento e estão preocupados com a viabilidade do empreendimento, e nós compreendemos perfeitamente que esta notícia do traçado vai implicar, no fundo, na velocidade cruzeiro que vocês entendiam para a rentabilidade do negócio. Portanto, quer dizer, isto apareceu exatamente no pior momento. Portanto, fiquei consciente disso. Também fiquei consciente, pelo menos, de que as vossas diligências têm havido alguma sensibilidade. É preciso é que essa sensibilidade passe de sensibilidade, mas acho que é a obrigação dos serviços públicos tratarem os cidadãos com respeito e lisura e com eficiência, não é? É para isso que eles existem. O que é importante agora é que vocês acautelem os vossos interesses e que, se não existir solução para desviar o traçado, tenham a indemnização respectiva. Quer dizer, acho que qualquer um de nós se preocupará nesse sentido, no interesse do cidadão, como disse o Sr. Deputado, de que eu subscrevo, Soeiro, que há momentos em que o interesse coletivo se deve sobrepor ao interesse individual, mas o interesse individual tem que estar sempre acautelado, e qualquer um dos deputados, é a minha convicção, que tomará nota das vossas preocupações. Por isso, logo que seja possível, remetam-nos o memorando, e depois cada senhor deputado fará aquilo que achar como bom. Eu agradeço-vos a resposta às vossas questões e espero que a vossa vinda ao Parlamento, que é a Casa da Democracia, que é a vossa casa, obviamente, tenha e vá dar frutos no sentido, nomeadamente, de calcular o vosso interesse pessoal e, acima de tudo, as devidas indemnizações, se outra solução não houver. Agradeço.
Sei qual era a documentação. Eu sei que há aí duas ou três questões que vi que se vai entregue a par deste memorando inicial, mas acho que vocês não tinham feito chegar aqui as cartas que dirigiram, por exemplo, troca de correspondência com a CCDR?
Não,
nem com o Ministério. Tinha interesse que isso acompanhasse o memorando.
Esse memorando, sim, é que esse memorando é fundamental, não é? Portanto, sem esse memorando os seus deputados não podem agir. Portanto, e depois, se considerarem que depois de desenrolar algum procedimento da vossa parte, acharem que devem voltar a ser ouvidos, pois com certeza solicitem, cá estaremos para isso. Muito obrigada.
Claro que havia outras alternativas de passagem.
É um abuso da minha parte, não sei.
Não, não, é só um segundinho. Eu deixava, já agora, eu sei que isto é muito difícil e é complicado, deixava aqui um reto aos seus deputados. Nós ficaríamos muito radiantes e satisfeitos numa visita, numa possível visita à nossa quinta, para ver, eu tenho-me aqui no logo, as coisas sentiriam-se de outra forma.
Relativamente à visita, não agradecemos o convite, provavelmente haverá uma oportunidade, não sei se na comissão de, na subcomissão de turismo, mas cada um dos senhores deputados sentir-se-á convidado e com certeza que vai levar a bom.
Pessoal, enquanto eleito pelo Círculo de Bragaça, obviamente terei muito gosto no imediato a fazer essa visita.
Muito obrigado por nos terem recebido e obrigado porque faz parte, mas apesar de tudo, se não visitarem pelo menos o site, é importante que fiquemos com uma ideia daquilo que se falou aqui. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, repare, relativamente a majorações do turismo, elas são-nos atribuídas, e neste momento está em causa cerca de 70 e tal mil euros, que nos iam ser dadas como bonificações, havendo cumprimento do plano de viabilidade económica. Nós não vamos cumprir, porque ele vai coincidir com 2 anos de obras, obviamente. Mas quando nós fizemos contas, eu e o Carlos dissemos assim, estes 60 mil euros nós vamos atingir, porque estamos em Vila Flor, está numa região X. Senhores deputados, no site, de certeza que há muita coisa que podemos... Sim, nós...